Olá, amigos. O Notícias Agrícolas está voltando diretamente do Parque Tecnológico de Piracicaba, acompanhando e agora finalizando o terceiro workshop internacional sobre a cadeia da sucroenergia. Renova Bio foi a palavra de ordem desde ontem em todos os painéis e vamos ver agora com a Marília Folegatti Matsuura, pesquisadora da Embrapa Meio Ambiente, o nome mais presente quando se fala de RenovaCalc, a calculadora que vai medir a eficiência de descarbonização. Vai nos contar um pouquinho do andamento do processo até agora. O mercado já sabe, mas tem muita gente chegando agora a Notícias Agrícolas que vai saber mais um pouquinho. Obrigado, Marília. Boa noite.
Boa noite.
Marília, nós estamos vendo aqui nas perguntas dos presentes no na sua palestra, uhum, que sempre vão ter alguma coisa para ser levantada. A questão da ureia, uhum, regiões com diferentes níveis de produção, realidades edafoclimáticas diferentes também, obviamente. Isso tudo implica, talvez, em carregar um carbono para a atmosfera diferente de outros lugares. Vocês tiraram uma média baseada em quê?
Então, na verdade, a calculadora, para aquele produtor de biocombustível que tiver os seus dados organizados, na verdade, a calculadora vai mostrar o processo dele. É uma foto do processo dele. Para aquele produtor que não tiver, para todo o seu conjunto de fornecedores, os dados organizados para alimentar a calculadora, nós usamos o que a gente chama de perfil padrão, que na verdade ele olha para cada parâmetro que é pedido na calculadora, por exemplo, a quantidade de corretivo, a quantidade de fertilizante nitrogenado, calcula um consumo numa condição desfavorável, né, numa situação de um uso excessivo, para gerar um perfil que a gente está chamando de perfil padrão, ele sofre alguma penalização. Então, qual é a ideia? A ideia é não inibir quem quer ingressar no programa, mas não tem informação primária, mas aquele que não organizar a informação do seu processo, ele tem alguma penalidade, porque a orientação é que ele passe a se organizar para a situação do seu processo. Isso vai servir não só para a gente ter de fato o retrato, né, de como é que o setor está contribuindo para a redução de emissão de gás de efeito estufa, mas também como uma ferramenta de gestão, né? Se o produtor não organiza a sua informação, ele não sabe onde atuar, né? Ele pode estar perdendo dinheiro, por um lado, né? E qualquer desperdício de recurso ou ineficiência de processo, ele se reflete em menor eficiência econômica e também em menor eficiência ambiental, né? Então, hoje a gente tem uma solução como perfil padrão, que usa dados de literatura, usando uma média superestimada para o consumo desses insumos, que gera esse default. Ele serve para quem não tem informação, mas ele, quem puder usar a informação primária do seu processo vai ser beneficiado com uma nota melhor.
De todo modo, você acompanhou todo esse desenvolvimento, você está, uhum, na linha de frente, conversou com vários agentes. Imaginando, por exemplo, que no Nordeste, lá por causa da queima, aquele produtor vai ser penalizado, talvez, na pontuação, uhum, na sua pontuação. Você notou, você percebeu a intenção de que, no caso deles ou de outros, eles possam vir a ganhar pontuação em outros quesitos, por exemplo, para compensar, fazer uma espécie de gangorra?
Olha, assim, o que de fato vai melhorar a nota é produtividade, né, eficiência em processo industrial, e no que se refere ao bom uso de fertilizante nitrogenado. Isso, sem dúvida, é o que vai impactar mais, né? Mas aquele que tem restrições ambientais, como o caso da Nordeste, por exemplo, ele, por questões de relevo, ele é forçado a fazer queimada, essa queimada...
Questões socioeconômicas também?
Também.
Geração de emprego.
Mas, assim, se ele investir no uso racional de aplicação de fertilizante nitrogenado, se ele puder investir em substituir o combustível combustível fóssil, né, o diesel que ele usa em maquinário ou que ele usa em transporte por biocombustível, isso não importa em que região que ele esteja fazendo o processo de produção, vai impactar favoravelmente a nota dele e o acesso a CBIO. Então, aquilo que é inerente ao ambiente, é óbvio que o produtor tem pouco o que fazer, né? A pluviosidade é aquela, o relevo é aquele, ele não tem como contornar essas condições. Mas há outras condições de processo que ele pode investir, né? Ele pode investir em práticas que movimentem menos o solo, ele pode investir em otimizar o seu uso de maquinário, ele pode investir em substituir insumo por insumo menos impactante. Então, se ele usa ureia, ele pode, por exemplo, optar por um nitrato de amônio, que emite muito menos. Então, existem soluções tecnológicas que a própria calculadora vai orientar, né? Você pode fazer simulações na calculadora que te orientam, né, como vai se refletir no número uma substituição que eu faça. E que pode favorecer um produtor que esteja numa região com limitações climáticas, né, que ele melhore a sua nota com outras estratégias.
Marília, não tenho como deixar de perguntar. Uhum. Em uma entrevista que você nos deu um tempo atrás, uhum, a respeito da possibilidade de que venha a ser adotado em algum dia um modelo complementar à distribuidora hoje, que carregariam esses CBIOs, ou seja, a venda direta, você até comentou que talvez não poderia haver adaptações no modelo da RenovaCalc. Uhum. Continua mais ou menos com essa premissa?
Eu acho que o principal ponto no que se refere à venda direta é a forma como a ANP faria o controle, né? Se você imaginar o universo de distribuidoras atuando no país, ele é muito menor do que o universo de postos de gasolina, né? Então, a forma como se imputar a meta de reduções teria que ser repensada, né? Hoje, se considera a fração de mercado de cada distribuidor e o seu perfil em termos de que tipo de combustível ela comercializa para atribuir a meta, observando a distribuidora. Se você passar a considerar um outro destino que não a distribuidora, mas os postos de gasolina, por exemplo, né, como é que você atribui a meta aos postos que estariam fazendo aquisição direta, né? Essa é uma questão. Agora, do ponto de vista da contabilidade, isso na calculadora muda muito pouco, né? É possível você alterar a informação na etapa de distribuição, no que se refere a distâncias de transporte, modais de transporte. Isso é uma alteração relativamente fácil de ser feita. Eu acho que o mais complicado é como estabelecer metas e como fazer o controle do cumprimento dessas metas para a agência reguladora.
Se bem que a Magda Chambriac, a ex-diretora-geral da ANP, falou que também não haveria problema, porque, uhum, no caso, a ANP já faz o controle, uhum, nos postos. Mas, enfim, essa é uma discussão para uma outra etapa. Por, uhum, enquanto, vocês estão trabalhando naquilo que tem em mãos, né?
Exatamente.
E é daí, então, que o mercado visualiza um RenovaCalc bem feito, com auditoria, para poder capitalizar isso à venda ao mercado, a chamada B3, né, Marília?
Exatamente. Então, o nosso foco é ter uma calculadora simples de se operar, né, que ela não iniba aquele produtor interessado nos CBIOs a ingressar, por ela ser muito complexa. Então, ela é simples, tem capacidade de discriminar, mesmo sendo simples. Então, aquele que investir em melhoria de processo, ele vai ver isso refletido nos números. E é com um processo muito embasado cientificamente e transparente, né? Quem quiser consultar a calculadora em detalhes, né, pode na documentação da consulta pública 10/2018 da ANP, ela está completamente aberta com todos os seus campos expostos, né, para que ela possa ser estudada. Então, o nosso cuidado foi desenvolver uma ferramenta com boa base científica para conferir credibilidade, por um lado, e também para beneficiar ou premiar quem esteja fazendo uma produção de biocombustível de fato mais sustentável.
Obrigado, Marília.
Obrigada também.
O Notícias Agrícolas encerra sua programação aqui do terceiro workshop internacional sobre a cadeia de suco e energia, diretamente do Parque Tecnológico de Piracicaba. Tenha uma boa noite a todos.